São os Backstreet Boys a cantar um original dos Wham, a um mês para o Natal, que este ano vai calhar uma quarta-feira, 25 de dezembro. Hoje, 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Connosco da APAV, Luís Cotrim. Luís, muito bom dia, obrigada por se juntar a nós.
Muito bom dia. Não é Luís, é Daniel Cotrim, mas não há problema.
Olá, Daniel. Eu já o apresentei das duas maneiras, imagino. Daniel e Luís. Não, é mesmo Daniel. Daniel, obrigada.
É mesmo Daniel. Muito obrigada.
E queremos saber, não é? Queremos saber as atividades e estatísticas que vocês reuniram, entre outras coisas, 2013-2018. Também, além das estatísticas, as atividades previstas para este dia. E, Daniel, no início, para quem não sabe, o que é a APAV?
A APAV é uma associação, a APAV é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com 30 anos de existência já em Portugal, e que apoia todas as vítimas de crime de acordo com o Código Penal português. Ela encontra-se mais ou menos disseminada através de 18 gabinetes de apoio à vítima por todo o país. Relativamente aos números, e é isso que falamos hoje, cerca de 86% das situações que nós acompanhamos entre 2013 e 2018 são referentes à violência doméstica. Portanto, acompanhamos mais de 40 mil pessoas, vítimas de mais de 100 mil factos criminosos relacionados com violência doméstica. Estamos a falar de mulheres entre os 25 e os 55 anos de idade, que estão empregadas, que foram vítimas de forma continuada em ambiente doméstico, portanto, dentro das suas próprias casas e, na maioria das situações, pelos seus companheiros ou cônjuges.
O que é que impede estas mulheres de pedir ajuda?
O que impede muitas vezes estas mulheres de pedir ajuda é o acreditar, todo isto que nós chamamos-lhe o ciclo da violência, mas é acreditar que todos os dias o agressor, o seu companheiro, vai mudar. É acreditar que elas próprias são culpadas daquilo que lhes acontece. Aquilo que nós temos que dizer a estas mulheres, pois, é que não são culpadas daquilo que lhes acontece, e que a única forma que têm aqui de fazer alterar, reverter os comportamentos do agressor é exatamente pedindo ajuda, denunciando, pedindo informação de como podem parar estas situações. Até porque o silêncio é a maior arma, o melhor instrumento que o agressor usa contra elas.
Qual a diferença, Daniel, da violência? Porque nós, quando falamos de violência doméstica, não é? Pensamos logo em violência física, mas existe também a violência psicológica, sexual, financeira. Como explicar isto às pessoas?
Existe, ou seja, normalmente essas formas todas que falou convivem umas com as outras, portanto elas não existem de forma estanque num relacionamento abusivo. Diz-nos a experiência, o trabalho de terreno, que normalmente o primeiro grande início é através da violência psicológica, através da calúnia, da difamação, de um conjunto de comportamentos que tendem a humilhar a vítima, que depois dão origem à própria violência física e à violência sexual, que vai existindo muitas vezes de forma muito envergonhada e muito pouco declarada, às vezes, pelas mulheres que são vítimas. Nunca podemos perder de atenção uma coisa. Violência é poder, é exercício de poder de alguém que acredita que é mais forte que o outro ou que a outra. Mas isto não passa de uma mentira. Por isso mesmo é preciso desconstruirmos crenças, estereótipos que temos de relação, estereótipos de género, para que possamos viver em liberdade, porque amar, porque o amor é a liberdade e é espaço de liberdade.
À conversa com Daniel Cotrim, neste Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Nós falamos de mulheres, mas na verdade, no que diz respeito à violência, não há género, pois não, Daniel?
Não, não há género. Os nossos números indicam isso. A violência aflige, obviamente, de uma forma desproporcional as mulheres. Estamos a falar aqui de 86% das situações. Cerca de 10%, 11% são homens também, mas a violência tem este caráter invisível e insidioso. Ela atravessa transversalmente a sociedade portuguesa. Não é apenas um assunto de pessoas pobres, não ataca só mulheres pobres, não ataca só pessoas que não têm informação. Qualquer um de nós podemos ser vítimas ou agressores de violência doméstica. Por isso mesmo a violência doméstica é um assunto, é um problema que diz respeito absolutamente a todos e que está na mão de todos e de todas nós sermos capazes de a parar, de a eliminar, de a combater e de a prevenir.
Entre os jovens, como é que estamos?
Entre os jovens não estamos bem. É curioso, porque nós quando comparamos os discursos de pessoas mais velhas, que é uma ideia que temos, não é? Que a violência atinge pessoas mais velhas, aquilo que já percebemos é que os discursos estereotipados e cheios de crença já estão em casais de namorados com 14, 15, 16 anos de idade. Que o ciúme faz parte do amor, que o ciúme, que amor sem ciúme não vale a pena. E é importante desconstruir todas estas coisas. Para a grande maioria dos jovens, a violência não é entendida como tal. É uma forma de ação completamente natural. Isto é outro aspecto fundamental que temos que combater e que tem que ser possível de ser falado claramente. Nós naturalizamos a violência. A violência contra as mulheres, a violência nas relações interpessoais está profundamente naturalizada, eu diria até banalizada. É preciso desmontar tudo isto. E é preciso cortarmos o trabalho de prevenção muito cedo e envolver também as famílias neste processo. Tal como Portugal fez e bem há muitos anos atrás com as campanhas da reciclagem, foi capaz de pôr os mais novos a ensinar os pais e as mães a reciclarem, nós temos que ser capazes de colocar pais e mães e filhos e filhas a discutirem questões que têm que ver com a igualdade de género, cidadania, questões de não violência, de relações interpessoais saudáveis e sermos também capazes, enquanto professores, enquanto rede, ser capazes de trabalhar com as pessoas questões que têm a ver com a inteligência emocional. Temos que perceber aquilo que nós estamos a sentir. E de certeza absoluta que vamos ser muito melhores da matemática, a portuguesa, a filosofia, mas vamos ser muito, de certeza, muito melhores cidadãos e cidadãs também.
Luís, como distinguir um episódio pontual de uma briga feia, de raiva, do contexto de violência doméstica? É tudo a mesma coisa ou não?
Não será tudo a mesma coisa. O que distingue a violência doméstica de uma situação, de uma briga ocasional, tem a ver, por um lado, com a relação de intimidade que temos à nossa frente. Se tratar de uma discussão entre duas pessoas que não se conhecem, ou mesmo que sejam vizinhas, não estamos presentes numa situação de violência doméstica. Mas estivemos presentes uma situação entre, eu vou-lhe dar um exemplo, entre uma mulher e o seu companheiro, ou entre uma mulher e os seus filhos. Isto é uma forma de violência doméstica. A própria lei é clara nisto. Não é necessário que seja uma situação continuada. Pode ser uma situação que aconteça uma vez. Infelizmente, os números que foram tornados públicos na sexta-feira, de 33 pessoas assassinadas, entre elas 28 mulheres assassinadas, em grande maioria das situações, não havia referenciação destas pessoas à rede, ao sistema de apoio, às polícias, aos tribunais, às organizações. Portanto, podemos supor que um momento de raiva, um momento irrefletido, levou ao cometimento de um assassínio.
Uhum. É terrível. Daniel, e o agressor precisa de ajuda, não é? Vocês têm conversado com os agressores?
A associação trabalha exclusivamente com vítimas. No entanto, não somos de todo uma organização fundamentalista. Aquilo que é a nossa visão relativamente ao agressor é que o agressor precisa, num primeiro momento, ser parado. Ele não deixa de estar a cometer um ato criminoso. Tem que ser punido pela via criminal. Depois, numa segunda fase, obviamente que temos que perceber o que é que o levou a cometer o ato violento. Aquilo que nós sabemos sobre a violência é que ela tem um caráter transgeracional. E muitas vezes estes agressores, e muitas vítimas também, já viveram em ambientes familiares de grande violência. Portanto, aquilo que aprenderam foi que a relação entre as pessoas se dá e acontece pela violência, pelo confronto. Por outro lado, é preciso que estas pessoas, que estes agressores e estas agressoras aprendam e sejam desmontados também daquilo que são os conceitos de género que têm, que são conceitos muito arraigados de que os homens usam calças e as mulheres usam saias, de que os homens são provedores de alimentos e de que as mulheres ficam em casa. Portanto, é preciso todo este trabalho. E depois, por fim, quando acharmos que existe necessidade, também trabalhar do ponto de vista psicoterapêutico. Aquilo que nós defendemos é uma intervenção que seja integrada, isto é, as organizações de apoio à vítima a apoiarem a vítima e, ao mesmo tempo, o sistema de reinserção ser capaz e vai-o fazendo na medida daquilo que é possível e que consegue fazer, apoiar o agressor. Ou seja, desmontando muitas vezes estes mitos e todas estas situações. Mas não é o suficiente. Estamos a falar de um crime, infelizmente, que tem taxas de reincidência altíssimas. Portanto, quando estas pessoas lhes é retirada ou lhes é privado o direito à liberdade, são presas, é necessário que o sistema prisional seja capaz de as reeducar e de as pôr a pensar sobre aquilo que as levou até ali. Porque não vale a pena estarem presas 4 ou 5 ou 6 anos se, na verdade, aquilo que vão fazer durante aquele período de tempo é apenas alimentar desejos de vingança. E, infelizmente, é isso que nós, na grande maioria das vezes, ouvimos às vítimas dizer acerca dos seus agressores.
À conversa com Daniel Cotrim, da APAV, nesta segunda-feira, onde se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Neste caso, como dizia o Daniel, não há género no que diz respeito à violência. Atividades para hoje, Daniel?
Há várias. Na nossa rede nacional de gabinetes, os meus companheiros e as minhas companheiras nos diferentes gabinetes estão envolvidos em ações de sensibilização junto de escolas dirigidas a professores, a alunos, em ações de sensibilização de rua, conjuntamente com outras entidades. Vamos também inaugurar uma exposição junto da Direção-Geral da Administração Escolar e com uma ação de sensibilização também para quadros especializados do Ministério da Educação sobre a área da violência doméstica, há alguns protocolos que se vão assinar e depois também a nossa presença na marcha. E era isso que eu gostava de deixar aqui como importante, que hoje as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs, as pessoas que vivem em Aveiro ou que vivem perto de Aveiro, que pensem que a violência doméstica não é um problema que diz apenas respeito às mulheres ou que diz apenas respeito às outras pessoas. É um problema que diz respeito a todos nós em absoluto. E que, por uma pequenina coisa que façamos, por um grito que demos a dizer que chega de violência, ou uma denúncia que possamos fazer, ainda de forma anónima, é um grande passo que estamos a dar para ajudar alguém que esteja a ser vítima de violência doméstica neste momento.
E sobretudo as crianças envolvidas também,
não é? Também. Sobretudo as crianças que não são vítimas indiretas, são vítimas invisibilizadas pela própria sociedade e pelo próprio sistema, muito possivelmente porque achamos que tudo se pode remediar, não é? Quando somos crianças e não ficam marcas. Aquilo que nos diz a experiência é que as marcas ficam e estas crianças aprendem a ser com aquilo que veem, não é? Portanto, poderemos estar a criar mais vítimas e a criar mais agressores. Portanto, evitar, lutar, prevenir, combater a violência doméstica é ajudarmos toda uma geração futura, sobretudo, e acerca dos direitos humanos.
Um problema, de facto, que é nosso, não é? De todos nós.
É, exatamente.
Vítimas e agressores à conversa, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. No caso, esquecemos as mulheres e falamos em todos os géneros. Daniel, muito obrigada por
muito
se juntar
obrigado
a nós. Bem-aja e bom trabalho.
Muito obrigado. Bom trabalho também para si. Muito obrigado.
E às vezes basta uma palavra, não é? Para atear o fogo ou então para semear a paz.
Às vezes, basta uma imagem.